Muito bem, estamos começando mais um boletim, olhando o mercado, olhando as negociações lá em Chicago, um dia negativo para as cotações da soja. Quedas aí de 6 a 8, quase 9 pontos nos principais vencimentos. O mercado está olhando o clima nos Estados Unidos nesse momento em que a lavoura passa aí pelo desenvolvimento pleno, enfim, pela consolidação, da safra que está em desenvolvimento. E por isso o clima tem aí o seu valor, tem aí a sua importância. A gente vai conversar agora com o Cristiano Palavro. Ele é analista de mercado da ARC Mercosul. Já está aqui com a gente, o Cristiano. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado hoje, essa reação negativa, tem a ver com o clima ou tem outros fatores aí também ajudando nessa questão dos preços lá em Chicago, Cristiano?
Boa tarde, Alexander. Prazer em falar com vocês novamente aí do Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui trocando essa ideia. Bom, Alexander, como a gente vinha conversando, né, anteriormente, o mercado, digamos assim, pensando no curto e médio prazo, está bastante ligado a esse encerramento da safra americana, né? A gente fala encerramento porque a gente está se aproximando da colheita, mas é claro que o clima ainda é importante nesses próximos dias, próximas semanas, para ver como realmente vai ser esse final da safra, como a gente vai ter essas produtividades ao final. Um destaque importante hoje, eu diria, foi uma mudança até significativa na atualização dessa tarde, especialmente no modelo americano de análise climatológico, GFS, adicionando mais chuvas, especialmente entre os dias ali 28 de agosto e 5 de setembro, para o coração do cinturão agrícola, para Iowa, para Illinois, uma mudança até expressiva. Isso pode sim explicar um pouco desse movimento de queda observado hoje. A gente viu o mercado, desde a semana passada, adicionando o prêmio climático novamente, um pouco tarde até para uma adição tão significativa de prêmio climático, mas é claro que a própria chegada do vendaval dá uma movimentada nos ânimos dos operadores, né? E a gente sabe que Iowa também está perdendo sua safra em função de seca, e não é só Iowa, tem outras regiões que também estão sendo impactadas. Mas, de certa forma, a gente chega perto de uma conclusão da safra americana e precisaríamos aí de mais uma sessão de chuvas generalizadas para que a safra se conclua dentro de bons índices. A gente sabe que desde o começo, os índices de lavouras boas, excelentes, que todo mundo acompanha semanalmente, eles estão bem acima, fora Iowa, né? Digamos assim, a maior parte das regiões estão muito boas. Isso dá sinais que as produtividades poderiam aumentar ainda mais do que foi publicado no relatório do USDA agora em agosto. Mas é claro que esse tempo seco nesses últimos dias, somados a alguns prejuízos causados pelo vendaval, especialmente no milho, já diminui essa sensação de que a safra pode ficar ainda maior do que já é. Mas não podemos negar uma safra de 120 milhões de toneladas de soja e uma safra próxima de 390 milhões de toneladas de milho. Esse número pode diminuir, mas vamos dizer que seja ainda 370, 375, ainda é uma safra bem significativa, especialmente porque a gente sabe que a demanda pelos produtos americanos, seja no mercado interno quanto no mercado externo, ainda não é forte e altas na produção vão certamente cair diretamente para estoques, né?
Ô, Cristiano, olhando basicamente essa informação que você trouxe de uma mudança no clima e que deve acontecer lá na primeira semana de setembro, principalmente. Até lá a gente tem aí de uma semana até 10 dias aí ainda de clima seco nos Estados Unidos. Pode ser um problema ou a chuva voltando nesse momento, nesse período, resolve tudo?
Não, na verdade, assim, a chuva voltando nessa última semana de agosto, nesse início de setembro, ela resolve boa parte do problema, sim. Mas é claro que a gente tem algumas regiões bastante sensíveis, e volto a destacar, o estado de Iowa apresenta algumas regiões já em estágio 3, né, da classificação de seca, né, que seria seca extrema já. Então, essas regiões certamente já estão com as produtividades afetadas. Uma chegada de chuvas agora, ela vai minimizar esse problema ou estancar essa piora, mas já não vai ter uma produtividade tão boa em Iowa como a gente viu no ano passado. Isso que ano passado não foi um ano tão bom, né? Mas assim, a chegada de novas chuvas encerra o problema para grande parte do país. Se a gente pensar nos próximos 5 dias, a gente tem aí volumes acumulados entre hoje e até o dia 25, falando aí de 15 a 25 milímetros. E os maiores volumes são sobre Iowa e Dakotas e o estado de Minnesota. Então, assim, Iowa ainda vai receber mais chuvas do que Illinois, do que outras regiões ali do cinturão agrícola. Quando a gente olha a semana seguinte, Alexandre, 25 a 30 de agosto, já melhora bastante o quadro de chuvas, inclusive voltando a chover de forma significativa sobre Iowa. E aí, quando a gente olha realmente nessa primeira semana de setembro, aí os volumes são mais significativos, sim. Se essas previsões se confirmarem, eu diria que a safra tem grandes chances de estancar os problemas de seca que já aconteceram até agora, e aí a gente ter, sim, uma melhora no quadro geral.
Muito bem. O Cristiano, o pessoal do ProFarm está rodando os Estados Unidos. Enfim, ontem eles começaram a analisar o que pode acontecer com o Iowa. Enfim, o mercado está muito atento aí às informações que podem sair, porque as especulações são grandes. Até que ponto a região foi afetada ou não? Até que ponto a produção e a produtividade podem ter sido afetadas no caso específico da soja? No caso do milho, a gente viu realmente bastante lavoura deitada lá, que vai complicar um pouco a questão da produção e da produtividade. Mas para a soja especificamente, podemos ter alguma surpresa positiva aí? Qual a expectativa de vocês na ARC e principalmente com as primeiras informações que estão saindo lá, que estão chegando lá do ProFarmer?
Olha, assim, uma positiva, eu não diria que a gente pode ter uma notícia tão positiva. Digamos que seria uma notícia menos negativa do que alguns estão apostando. Uma situação de ventos fortes, um vendaval como aconteceu no início da semana passada, logicamente que eles afetam muito mais as lavouras de milho do que de soja, em função da característica da planta. A soja, eu diria que em Iowa está sendo muito mais afetada a sua produtividade por problema seca do que propriamente desse efeito dos vendavais. O ProFarmer já concluiu a sua passagem por lá nos distritos 1, 4 e 7, né, que eles fazem uma divisão de distritos lá. E os números não são nada graves, assim, digamos, a contagem de vargens até as produtividades esperadas para o milho são aí entre 10 a 15 bushels por acre, menores que a média dos últimos 3 anos, mas não é nada catastrófico, né? Agora sim, Alexandre, tem alguma dúvida também em relação, a gente estava conversando com a nossa equipe de Chicago hoje, existem algumas dúvidas sobre qual vai ser o procedimento que os técnicos do ProFarmer vão adotar em relação a essas áreas que estão tombadas, por exemplo. Porque se você faz a medição de produtividade numa área que está razoavelmente ali inteira, ela vai refletir uma produtividade até dentro da normalidade, afetada, claro, pela seca. Agora, a quantificação do número de hectares que vai deixar de ser colhido em função desse problema, ainda está difícil de quantificar. Como a região, uma grande região, for afetada, os mapas de satélite não conseguem dar uma precisão de quanto foi afetado. Por mais que o ProFarmer Tour seja bem robusto, ele também não consegue ter uma visão tão ampla para quantificar exatamente quantos hectares vão ser afetados. O que vai acontecer é que o USDA, através do NAS, né, já informou que eles vão fazer uma recontagem de hectares, vai mudar a área colhida nos Estados Unidos, mas isso só em setembro. Então, eu acredito que lá em setembro, aí sim a gente vai ter um número um pouco mais sólido, mais consistente do que efetivamente foi afetado pelo vendaval. Como também o episódio é recente, as seguradoras, os sinistros foram acionados, e isso está sendo feito agora, essa avaliação, né? Isso não é da noite para o dia. Então, assim, para a gente ter mais noção sobre o efeito real, eu acredito que só a partir de setembro, com o avanço dos novos relatórios do USDA. Então, assim, tem muita. Eu diria que tem mais dúvida do que certeza ainda sobre os efeitos. Por enquanto, eu não diria que temos um desastre, mas a gente pode sim se surpreender. Não descarto o mercado ainda se sustentar em função desse problema. O mercado ainda se sustenta hoje num problema climático. Claro, caiu 8 pontos hoje, é significativo? É, mas a adição de prêmios climáticos que a gente teve desde a semana passada ainda é robusta e o mercado ainda não vai cair significativamente até que a gente não veja aí uma situação diferente do que está apontado hoje.
Só para entender direitinho isso que você colocou sobre a metodologia, a contagem do ProFarmer é vagens por metro quadrado, né? Ele não consegue dar uma dimensão, então, de quantos metros quadrados ou quantos quilômetros, enfim, foram destruídos e por isso prejudica a análise final. É isso, Cristiano?
Isso, e o efeito também sobre o milho, porque vamos pensar uma lavoura de milho que foi afetada pelo vento e tombou essa lavoura, vai ter uma dificuldade de colheita, vai ter uma dificuldade de secagem desse milho, de conclusão desse milho para chegar na colheita. Se você faz a avaliação em parcelas, né, em uma amostra, em lotes de um milho que está ali. Com as plantas normais, enfim, você pode sim ter um impacto, mas não vai refletir zero produção. Eles não vão chegar numa área que essa área não vai se desenvolver mais, porque as plantas foram danificadas, essa área não vai conseguir ser colhida, ou vai ser colhida para silagem. Então, essa área não vai entrar na soma, vai ser uma área de zero produtividade, né? Então, ainda falta clareza de qual é a metodologia que o ProFarmer vai usar para definir a média de produtividade do estado de Iowa. Como que ele vai colocar esses hectares que vão deixar de ser colhidos dentro dessa média de produtividade? Entende? Então,
Perfeito.
assim, do que será colhido, a produtividade não foi tão afetada. Mas e o que não vai ser colhido? Como que isso vai entrar no número já, agora, amanhã, no ProFarm? Então, essa é a dúvida que ainda resta no mercado e que é talvez a dúvida mais aguardada para essa semana.
Muito bem. Ô, Cristiano, diante dessas informações, de que o clima está modificando, a gente pode ver novas quedas em Chicago?
Olha, dentro de uma tendência normal, vamos falar assim, uma sazonalidade normal do mercado, a gente acredita que o mercado perca força a partir aí de meados de setembro, as colheitas já começam mais ao sul do país, então a oferta começa a aumentar. Então, sim, existe uma tendência sazonal de preços perdendo força, especialmente a partir de 15 de setembro. Mas a gente tem uma realidade hoje um pouco diferente. Voltamos a colocar prêmio climático sobre a safra americana. As chuvas, tem uma sinalização de retorno das chuvas? Tem, mas a gente está falando ainda de mapas de acima de 10 dias, 15 dias, que ainda precisam de maior confiabilidade. Até porque quando a gente olha o volume e a localização dessas chuvas nos diferentes modelos, sim, existe uma convergência de que vai melhorar. Existiu uma melhora nesses últimos 3 dias, mas ainda existem divergências entre os modelos em relação ao volume. Então, o mercado ainda não vai perder força até ter certeza ou maiores certezas de que essas chuvas vão sim ocorrer ou não.
A demanda ainda pode influenciar no preço?
Com certeza, com certeza. A demanda de soja americana já começa a se estabilizar um pouco mais, o chinês está comprando um pouco mais nos Estados Unidos, isso é natural, já que a soja brasileira já não está mais disponível, né? A gente já tem um mercado muito enxuto aqui internamente, a gente já tem indústrias brasileiras pagando 6, 10% a mais do que a paridade de exportação para originar o grão que resta. Então, agora a opção dos chineses é o mercado americano. Mas é interessante salientar que a demanda por soja 2021 e a soja 2022 no Brasil surpreende bastante. Como a gente falava antes de começar a entrevista, aqui em Goiás, por exemplo, nós começamos com ofertas aí na segunda-feira para a soja 2021 na casa aí de R$ 98, R$ 99, e estamos encerrando a semana com ofertas entre R$ 105 a R$ 107 para 2021. Então, é uma diferença muito grande num curto espaço de tempo. E isso mostra que, claro, o dólar ajudou um pouquinho para isso, Chicago deu aquela melhorada, mas a gente vê que os prêmios também estão firmes e prêmios refletem muito mais a questão de oferta e demanda, né? Então, é uma soma de fatores que coloca um movimento muito positivo para o produtor brasileiro e coloca mais um sinal de alerta aí para os consumidores, né, desses grãos brasileiros, que eu acho que esse ano, tanto no milho quanto na soja, volta aí a trazer essa importância do mercado consumidor interno também ter uma antecipação de compras mais robusta, né, com contratos aí mais robustos. Para se garantir, né? Não ficar dependendo só, especialmente no milho, daquela compra da mão para a boca, né? É uma coisa que está ficando cada vez mais difícil para o consumidor final garantir o seu suprimento através dessa estratégia, né?
Imagino que essa compra antecipada esteja sendo feita basicamente ou de forma mais robusta aí pela China. Isso pode ser um alerta também nas entrelinhas, digamos, de que a China está se preparando para uma condição de retorno do conflito ou retorno da guerra comercial com os Estados Unidos, Cristiano?
Acredito que sim, viu, Alexander, porque esse conflito nunca terminou, né? Desde o acordo assinado em janeiro, a China está comprando somente o que ela necessita, né? A gente vê, sim, que teve um movimento mais intenso lá no começo do acordo, principalmente no mês de dezembro do ano passado, quando o acordo foi anunciado, né? Mas depois a China se concentrou totalmente no mercado brasileiro durante a nossa janela de exportação e voltou ao mercado americano na hora que enxugou a oferta no Brasil. Então ele não dá sinais de que realmente está querendo muito cumprir esse acordo que foi firmado lá no começo do ano. Então eles estão comprando o que eles precisam. Essa antecipação de compras tão robusta que a gente está vendo para 2021, 2022. Claro, primeiro é porque os preços estão interessantes e o produtor se sente seguro em antecipar essas vendas dentro desses níveis de preço. Mas mostra também que a demanda está bastante acelerada, a China está comprando tudo que consegue, que pode. Eu diria, sim, na minha visão, de que a China se prepara para uma situação, uma relação mais deteriorada com os americanos. O encontro que era para ocorrer nesse fim de semana sendo cancelado. O Trump, nessas jornadas de campanha dele aí pelos Estados Americanos, ele tem reiterado essa agressividade em relação aos chineses, seja por briga comercial, seja por Covid-19. Então, a situação não está melhorando, né? A gente vê que não existe uma animosidade nessa relação. Parece que cada vez fica pior. E essa recente melhora do Trump, por exemplo, nas pesquisas. A gente sabe que o Trump ele teria um embate mais duro com a China. A tendência é que o Trump tenha esse embate, se ganhar as eleições, mais duro com a China, enquanto o Biden seria algo mais moderado. Então, se o Trump realmente reverter essa tendência negativa que ele viveu durante a Covid e caminhar para uma nova vitória nas eleições, eu diria que sim, a gente tem uma grande chance de as relações se deteriorarem ainda mais.
Muito bem. Cristiano Palavra, meu caro, muito obrigado pela participação. Vamos ficar de olho no clima, então, que vai ser um fator determinante para dar rumo aí para os preços nas próximas sessões, certo?
Certo, isso mesmo. Agradeço novamente o convite. A RC está sempre à disposição aqui de Notícias Agrícolas.
Grande abraço, meu caro, até a próxima.
Grande abraço a todos.
Tá aí, Cristiano Palavra, analista de mercado da ARC Mercosul, conversando aqui com a gente, analisando o mercado da soja. Mercado que hoje encerrou no vermelho. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, nesse finalzinho de negociação desta quinta-feira. Novembro, 9 dólares e 5 centos por bushel, perdendo 8 pontos mais 75. O março perdendo 8 pontos a 9 dólares e 13, se aproximando, portanto, dos 9 dólares aí. O maio, 9 dólares e 17, queda de 6 pontos mais 75. O julho, 9 dólares e 23, perdendo 6 pontos mais 75 também. O milho teve também um dia negativo para as cotações, mas as quedas foram menores. Como você vê na tela, setembro perdeu meio ponto só, 3 dólares e 24 centos por bushel. Dezembro, 3 dólares e 39. Março, 3 dólares e 52 e o maio, 3 dólares e 60, todos com quedas aí de meio pontinho. Vamos ver o trigo. Trigo positivo. Setembro, 5 dólares e 19 centos por bushel, 7,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 28, 6,5 de elevação. Março, 5 dólares e 35, 6,5 de alta também. E o maio, 5 dólares e 39 centos por bushel, alta de 6 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.